Chegou o momento, hein, Maiká? Agora com vocês.
Olá, o gato.
Com vocês aqui, olá, o novo. Olha o gato.
Que é?
Com vocês aqui, o novo QF.
Como assim?
Novas pessoas, nova trilha, novo elenco, novo fundo, novos cenários, tudo novo. Novo Quase Feliz pra você. É que assim, eu acho assim, só a gente não entrou nessa trend, né? O Sala entrou, o Cafezinho entrou, falta a gente. O novo
já
Quase.
Já alguém e pensou, o que passa na cabeça dela?
O Bruno
dela?
Não gostou que eu falo dizer essa piada. Ai, ai,
era uma aqui, piada?
Era uma piada, mas aí tá. Tu cortou duas vezes pra falar do cara. Olha assim o gatinho, olha lá o gatinho, pobre gatinho, que não conseguiu ficar na entrevista. Nos avalia no Spotify.
Foi uma grande piada, viu, Cosmo? Parabéns.
Segue a gente nas redes sociais, a gente tá quase feliz no Instagram e TikTok quase feliz. Mande seu e-mail para contato quasefeliz@gmail.com. O Edu não tinha feito uma parada lá de mandar e-mail e a gente dá pra
alguém? Ele que vai ver lá as promoções dele.
Não,
lá.
Ele pode mandar no Whats também, né?
As promoções dele lá. Amanhã ele tá aí, tu conversa com ele.
Ah, ele amanhã ele tá aí?
Infelizmente.
10 da manhã ele vai estar aqui com a gente?
Uma da tarde. Não, uma da tarde tem jogo do Brasil.
É, eu acho que a gente vai estar
duas
tão,
da tarde.
A gente vai estar tão chocado com o jogo do Brasil que a gente nem vai comentar o jogo durante o programa.
14h. Não, vamos ignorar o Brasil.
Vamos ignorar, se ganhou ou perdeu, a gente não vai falar nada.
Ou meio-dia.
O Quase Feliz tem patrocínio de Betson! Com mais de 50 anos de experiência, nós sabemos também que uma simples aposta pode proporcionar... Tentei falar rápido, não rolou. Proporcionar muita emoção.
Sexta sim.
Tem Croácia versus Brasil. E Holanda versus Argentina.
Bah, amanhã o velho tá de folga, né?
Comprei o camarote lá.
Parabéns. Comprei todo o camarote?
60 pila, o Alex também vai, mas aí tem 9 de tarde, então foi 70.
70 não é
70, bem um camarote,
hein?
Né?
É. Não, camarote não é.
400, 500.
Não é,
é open bar?
É isso ou graça, então tipo, comparado com zero, é maior
aí,
ainda.
Aí tu vai resolver os teus problemas psicológicos comprando, tu acha que isso vai resolver esse complexo de inferioridade de entrar num lugar sem pagar?
Todo mundo acha
que o motivo é errado.
Tu optou por pagar um negócio que é de graça?
Olha,
é
uma das poucas coisas que eu tô disposto a pagar muito dinheiro é por conforto, conveniência.
Sim.
Se alguém me diz, tu vai ficar numa fila de 15 minutos pra entrar.
Vai ter
mas
fila?
Mas se tu pagar 70 pila...
Tem fila?
Meu amigo reclamou da fila. Meu amigo falou que ele ficou um tempão, quase perdeu o primeiro tempo na fila pra entrar no negócio.
Ah, daí...
E é por isso que eu tô... Ah, eu não vou ficar numa fila pra ver...
Então, o senhor esqueça tudo que eu disse, o senhor fez uma boa compra.
Tá aí. Inclusive, eu sou contra essa cultura de VIP, super VIP, mega VIP no
camarote. O pessoal dos eventos tá preocupadíssimo.
Não, é inacreditável. É inacreditável. Tem uns lugares aí em Porto Alegre, que são pra essa turma mais jovem aí, né? 18,
sim.
24.
Sim.
Que, 16, 24, às vezes.
Sim.
Que tu entra... A pista é assim, é uma coisinha.
Qual é a idade?
Ah, às vezes...
16, 24?
16, 24.
Então tu não tem que estar lá.
Eu não tenho que estar lá. É, então, mas
não tem
o cara cai de paraquedas, né, meu?
Isso aí...
E não é ilegal um cara com mais de 24 indo numa coisa de 16, 24.
Só é chato, né?
É, até porque o Edu,
por exemplo,
o Lego. Né? Essa coisa tipo de... A idade tá ali só pra... É o público-alvo.
Público-alvo.
E aí eu fui lá e a pista é desse tamanho. Uhum. E o VIP é maior, o camarote é maior que a pista.
Ó, que legal.
Para as pessoas da pista sentirem tão merda. Tão merda.
E tu foi no camarote ou foi na pista?
Eu fui no... Eu acho que eu consegui ingresso, eu não sei como é que foi. Mas eu acho... Ah, foi. Eu acho que foi com o Arthur, com a Juju, com a Bárbara, naquela época que todo mundo se falava. A gente ficou numa mesinha, mas assim, o lugar era uma pista minúscula e o resto era bem grande.
Tá.
Boa, baixa o bolão barrista para Android e iOS, tá lá ainda, né?
Android.
Tá lá ainda.
Para Android. Tá rolando.
Pizza do Artesão, né? Abraço pra Pizza do Artesão, que completou um mês de loja em Porto Alegre.
É verdade.
Verdade.
Não fui ainda, vou ter que ir lá.
Bota no Google Maps Pizza do Artesão, Porto Alegre, e vai lá. Vai lá
pra ser feliz.
No episódio de hoje... Peru em crise. Peru tá em crise.
Peru tá em crise.
A pauta quente do Peru tá em crise.
Deram um golpe no Peru.
É. The Rock acusado de tomar bomba. Será?
Será?
Será que o Snoop Dogg fuma maconha e o The Rock usa bomba?
O Schwarzenegger usa esteroide? Ah, tá.
É eleito o emoji do ano. Tá, foi eleito o emoji do ano. Depois eu quero que tu adivinhe. E larvas carnívoras.
Eu sei qual é o emoji do ano.
Já sabe?
Já sei.
Tá.
Não, eu não li a matéria, mas o meu palpite eu tenho certeza que é certo.
Tranquilo.
Hoje na história. Hoje é dia de Bori no Japão, tá? O dia de Bori é o feriado budista que comemora o dia em que Gautama, Buda, né, o caso Buda, alcançou a iluminação, de acordo com ele.
Sim.
Segundo a tradição, o Buda recentemente abandonou anos de prática, naquela época, né, de evolução espiritual extremas e resolveu sentar-se sob uma árvore, também conhecida como árvore Bodhi, ficus religiosa é o nome, e entrou em estados de
meditação.
Ficus religiosa.
Ficus. Era uma fruta.
E entrou em estados de meditação cada vez mais profundos, confrontando a natureza do eu, o famoso Nirvana,
sim,
até encontrar a raiz do sofrimento e como se libertar dele. Ele achou um livro motivacional no fim, né?
Tipo Tim Maia.
Ele ficou tanto tempo que apareceu um Quem Mexeu no Meu Queijo.
Tipo Tim Maia. Leu o livro e pirou.
Toque o foda-se. É, ele foi até o fim.
Seja foda.
Seja foda. Chega lendo. Lá. Aí vem um livro
Como é o nome daquele livro? Como é que é o nome daquele livro que a galera lia?
De tantos, né? Como influenciar pessoas.
Não, é mais antigo.
Tá? Monge Executivo.
Monge Executivo.
o Ninja Monge Advogado Executivo. Também o tem. Monge Executivo. Brincando. É Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Tem tanta o coisa ruim.
Ninja Advogado.
É, o Buda achou o Nirvana, né? Se deu... E depois, no fim, né? A religião Nirvana. A crença Nirvana. A religião
Nirvana.
A parada Nirvana lá. O Buda, o budismo. Onde é o budismo? O
Nirvana.
Ele, uma das coisas que ele prega é que tu tem que se afastar desse desejo, né? O desejo é a fonte. Então tu não pode querer. Tu tem que parar de querer tanta coisa. Tu tem que parar de achar que. Né? Se tu for mais extremo, tudo, né? Não é só querer de alguma coisa. É tudo.
Não quer nada.
Mas às vezes a pessoa vai no casual, né?
É, nós estamos.
Budismo casual.
Nós estamos muito consumistas, né?
Claro. Estamos
comendo carne com ouro.
Claro, carne com ouro é uma obscenidade.
É consumismo, né?
É muito consumismo. Inclusive, eu odeio aquelas manchetes. Tem dois tipos de manchete que eu odeio, tá? Quando fala assim,
só dois.
Famosa faz topless e posta no Instagram. Aí tu vai no Instagram, é a pessoa fazendo assim. Isso não é topless, tá? Isso é ela tá de peito fora, tapando pela mão. Então não é topless. Eu
queria ver o peito.
É. E o segundo é aquela parada de...
É que se tá no Instagram não é topless, né? Porque o Instagram não permite.
Não permite, né? Mas também em outros lugares também fazem isso. Outra coisa também é folha de ouro, quando é assim, ó. O milkshake mais caro do mundo é vendido em Nova York. Aí tu pensa, meu, deve ser o melhor leite da melhor vaca com os morangos colhidos do, sim, Japão. Chega lá, não, é um milkshake com ingredientes bons, mas aí bota uma caralhada de ouro. Aí, pá, isso não é o milkshake, isso é ouro.
É ouro.
Tu não tem sabor.
Não é, não tem sabor.
Tanto que
tem ouro um vídeo não tem do sabor,
cara, né? Que fez isso, né? O cara fez tentou fazer o milkshake mais caro do mundo, mas só com um grande bom, e não com essas roubadas aí que eles fazem.
Sim.
É isso aí. E assim, né? O ouro tá aí.
Sim.
Sabia que realmente tem ouro no fim do arco-íris?
Tem?
Sim, porque o fim do arco-íris, ele é feito pelo sol, né? Então o fim do arco-íris é pelo próprio sol, né?
E o sol é ouro.
Claro, que se fizer um
arco-íris, cor um arco-íris dourado,
artificial... Né? Não, no sol tem mais ouro do que todo o ouro da Terra.
Ah, é?
Porque o Sol é uma estrela suja, ela tem vários elementos ali no meio. E ela tem mais ouro.
Por isso que ela é amarela?
Não é por isso,
mas não tem como chegar lá, né?
Plasma. Não tem como chegar lá por enquanto, né? A gente não soube ainda achar essa tecnologia.
Alguém deve saber. A tecnologia não vai ter, o fogo vai derreter tudo.
Então, por enquanto, a gente tem uma engenharia de materiais engatinhando ainda, né? Mas a gente não vai ver isso acontecer, não se preocupe. Não. Agora, existem na ficção científica aí também, em alguns caras que dizem qual seria o último patamar de energia. Eu não me lembro o nome disso, mas é quando tu pega e tapa uma estrela. Tu faz uma doma em volta da estrela,
sim,
e tu absorve todo o poder da estrela numa ultra cidade em volta da estrela.
Tu leu isso num livro ou
é
o teu gibi?
Dyson Sphere. Não, é uma parada que eles, né, é uma especulação de engenharia, né?
Sim.
Também tá na ficção. Inclusive aquela estrela que brilhava estranho lá, que tava querendo ver se não era uma mega estrutura, uma das teorias é que podia ser uma Dyson Sphere, né? Que era uma esfera de Dyson que ela pega a estrela em volta toda, e ali é tanta energia que tu pode basicamente, tu tem energia pra tudo, né? E tu faz o que tu quiser. Sim. Pode botar um ar bem pegado, né? Porque tá no sol, né?
Sim.
O ar pegadão, não tem como.
Ar no 16?
Ar no 12?
A gente tirou a foto do gato ali, porque...
Então, coitado do bichinho, né?
Crueldade.
Tu pediu ali no WhatsApp de canto?
Na verdade, assim, o que acontece? Tá, depois a gente vai entrar nessa pauta, né?
Tá.
Tudo bem.
Não vamos queimar a pauta. Hoje eu levei o xingão do meu pai no WhatsApp por causa disso. Hoje é dia da Imaculada Conceição, tá? A Imaculada Conceição...
Tomou a mijada do teu pai por causa da Imaculada
Conceição? Eu vou te contar por quê, porque eu fiz uma objeção no negócio. A Imaculada Conceição é,
se
segundo o dogma católico, a concepção da Virgem Maria sem mancha. em latim mácula, do pecado original. Sabe o que é o pecado original?
É o sexo.
É aquele pecado que vem de todo mundo, que surgiu lá da Eva, e eles iam morder a maçã que eles não podiam.
É, na verdade, o budismo, fruto, né? O desejo, né?
É o desejo. Na verdade, era uma, não era uma maçã, era fruta, aquela coisa, mas era o pecado original, e todo mundo tem isso, tem que ser batizado pra tirar isso.
Sim.
Maria não precisou ser batizada, Maria já nasceu sem pecado.
Porque ela foi...
De acordo com o dogma, né?
Porque ela foi...
Deus tirou, Deus botou...
Porque ela gestou o Baby Jesus.
Talvez. Mas Deus não sabia naquela época, né? Porque
ela disse, ela foi barriga de aluguel e em troca ela foi absolvida.
É, o sim de Maria foi consensual, mas assim, Deus não sabia. Então ele manipulou ela, hein? Pra ela virar...
Mas ela foi... foi colocado ali a semente do Baby Jesus ou teve penetração?
Ah, não, de acordo ela era com a igreja, virgem, né? ela morreu virgem, José nunca fez nada, tanto que até zoava.
Então o José ele não transou e criou o filho dos outros.
A igreja é tão filha da mãe nessa política de querer que a Maria não tenha absolutamente nada ligeiramente controverso, que de acordo com a versão oficial da igreja, José só foi o brother dela ali.
José criou o filho dos outros, então.
Friend zone, Jesus zone, é verdade.
Só conchinha.
God zone, é. É só conchinha.
O José terminou a vida com... Um dente de alho no lugar do saco.
E ele já era velho, né? Ele já era velho.
Ah, é? Papa Anjo?
Sim, ele é. A Maria, quando engravidou de Jesus, ela tinha 14 anos.
E o José?
José já tinha até hoje.
Marcelo Camelo.
Pouco, né? Não sei. É, um camelinho. O dogma diz que desde o primeiro instante de sua existência, a Virgem Maria foi preservada por Deus da falta de graça santificante que aflige a humanidade, sendo, portanto, cheia de graça divina. Sim. A Igreja Católica também professa que a Virgem Maria viveu uma vida completamente livre de pecado. Ela nunca xingou alguém que não devia. Ela
nunca pecou.
Ela nunca ficou com preguiça.
Tô exagerando.
Ela, né, nunca fumou um cigarrinho.
Você se irritou.
Um palheiro. Ela, porque é pecado...
Ela nunca comeu demais.
Nunca comeu demais. Nunca desrespeitou o sabá. Nunca... Ela era judia.
Não falou o nome de Deus em vão.
Ela nunca falou o nome de Deus em vão. Nunca, nem bateu. Quando bateu o mindinho, ela nunca falou... Para, tomar no cu!
Ela agradeceu. Ela vai brigar. Ela ofereceu outro mindinho.
É verdade. Isso aqui foi feito há muito tempo atrás, tá? No ano dos 800 e pouco, sei lá. Uh-huh. E, só que aí minha mãe postou lá o negócio no grupo da família, diz, convidando as pessoas pra ir na missa, porque de acordo com a igreja...
Ah, tua mãe tem essas coisas?
A missa é obrigatória hoje. Se você é católico e você não for na missa hoje, é pecado grave. É pecado grave. E aí eu falei...
Mas essa relação do pecado com a igreja também é complicado.
É verdade.
Porque tu pode fazer qualquer coisa e ser absolvido.
É. Só que assim, eu falei assim no grupo, eu acho muito injusto que Deus tirou o pecado original de Maria e não tirou mais de ninguém. Porque isso é, Deus tem um poder infinito, ele podia tirar todo mundo, ele odeia tanto pecado.
É o preço da barriga de aluguel.
Ah, ele deve ter, é a pensão que ele pagou, né?
Quanto mas aí, mais tu lê a Bíblia, mais tu fica ateu.
Aí o meu pai assim, não aprendeste nada na catequese? o batizado é que te tirou o pecado original.
Quantas
aí
vezes,
viramos santos, né?
Quantas vezes o teu pai leu a Bíblia?
Não sei se ele leu
a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia todo dia.
É, ele lê muitas passagens da Bíblia. Não sei se ele pega e lê de cabo a rabo.
Eu lia todo dia a Bíblia, do início ao fim. Terminava com essa.
Padre Canisso também. Plantava uva lá na igreja na São Vicente lá.
Padre Canisso.
Padre Canisso, que é uma das grandes coincidências da minha vida, né? Que ele é tio avô da minha namorada. A Mica, que eu conheci muitos anos depois de um jeito bem diferente do que eu conheci o Padre Canisso.
Olha,
que legal. Eu não conhecia ela no CNJ. Aliás, eles nem sabiam do paradeiro do Padre Canisso, sabia? Ah, eu que falei. Padre Canisso tava lá São Vicente. Morreu. Não vou dizer porque a pessoa já foi, né? Mas tinha uns fofoca. De antes. Né?
Sempre tem uma fofoca.
De coisas que
aconteceram. Ele foi assassinado?
Mas nada de, né? Não é aquelas coisas graves, que é só assim com o padre, mas umas coisas...
Ele foi assassinado?
Ele não, morreu de velho. Morreu, ficou até uns 90 e poucos. Ele era o padre reserva, né? Sabe? Eu não me lembro o nome disso.
Ah, então
mas viveu, é o
não trabalhou muito.
Ele, não, na época que eu peguei ele já, né?
Tapava só o vinho ali.
É, o padre Márcio era o que fazia a missa das 10, ele fazia a missa das 7.
Claro.
Então ele fazia missa, ele tocava piano na missa, durante a missa, aí subia, aí descia. Era uma bagunça,
Foi isso que viu bastante, ele fazia exercício.
Quem vai na missa da 7 não tá ligado, né? Então não tem problema.
Pensa missa da 7 da manhã ou da noite?
Domingo às 7 da manhã. Imagina a pessoa que vai numa missa domingo às 7. É
70 a mais.
A pessoa não critica o padre.
60
a mais. Você não vai criticar
nem
o padre.
Viva a pessoa tá mais. Só cartaz.
Mas é isso aí, ó. Dia da Imaculada
Conceição. Direito.
Tá aí.
Parabéns à Imaculada Conceição.
Mas eu ainda acho injusto porque tem gente que não é batizada, né?
É, verdade.
Então tá aí. Dia da música finlandesa. Abraço pra música finlandesa.
Parabéns à música finlandesa, importantíssima pra humanidade. A Björk.
Eu gostei muito dessa
manchete. A Björk não é finlandesa.
A Björk, talvez.
A Islândia, será? Eu acho.
O Bruno vai procurar pra gente. Em 867, eu gostei muito dos títulos, sabe? Por isso que eu botei. Em 877, Luiz o Gago, filho de Carlos o Calvo, é coroado rei da França Ocidental em Copenhague.
Sobrinho de Felipe, o Brocha.
Aí ele casou com uma mulher, terminou, e aí depois ele teve um filho, que era o Carlos o Simples.
Que veio sem defeito de fábrica.
Ah, mas ó, quem botou esses apelidos aí foi o inimigo, né? Foi o cara que veio depois. O cara que veio depois escreve a história, sabe? O cara morreu, né?
Aí
o cara...
É que eram tempos mais simples, né?
Bota lá, Féter o Maluco, entendeu? Tipo, o cara vai contar a história. O cara tem que passar. Né?
Nossa, Potter o Tonto.
Todo dia aí.
Bianjas o Chato, sabe? E o cara que descreve, né? Se o cara
depois
se
chegou... quando eu falo que esse programa tem que acabar, você fica, nem pede que me pega me bom. Eu não aguento
mais. Eu faço de propósito.
Todo dia.
Em 1980, John Lennon é assassinado por Mark Chapman em frente ao edifício da Dakota, em Nova York. Depois de disparar o tiro fatal, o fito taral, Mark permaneceu no local lendo um apanhador do campo de centeio.
Sim, ele
até chegar a polícia.
Ele é maluco.
Sabia que teve um filme sobre o assassinato de John Lennon em que o ator que fazia o John Lennon chamava Mark Chapman? É o filme do Jared Leto.
O... É Mark David Chapman, né, o nome dele. Ele tava obcecado pelo John Lennon, né?
A mulher dele sabia do plano e não falou nada.
A mulher dele, inclusive, ele casou com uma japonesa também, né?
Aí!
É, ele teve uma... Eu não sei se é essa a mulher, mas ele teve uma namorada muito parecida com a Yoko, né? E ele era obcecado pelo livro, né? O Apanhador no Campo Centeio, do Salinger. E pelo John Lennon, né?
É.
E o...
Ele queria matar o David Bowie também,
né? Os Beatles mexeram muito com a cabeça das pessoas, né? Foi uma época muito lisérgica, né?
É, e foi o início de tudo, né?
Foi
o
início
na verdade, aí é 80, né? Os
Beatles, boy bands.
Né? Os Beatles ali, a fase drogada dos Beatles, começa 66, 67, né? O Sgt. Pepper's é a explosão lisérgica, né? Que é o Verão do Amor.
Eu adoro essa música dele.
Olha, explosão.
Que aí teve muita... Foi um período onde muita gente saiu de casa, né? Teve também o pós-Vietnã ali, que teve muita gente maluca. Muito soldado, né? Que voltou da guerra mal, psicologicamente. E esse cara ficou obcecado. O George Harrison, anos depois, também foi sofreu uma tentativa de assassinato, né? Por um fã maluco, assim. E o cara, esse conseguiu, né?
Conseguiu.
Sabe que o Dakota, ele fica... O Dakota, ele foi onde foi filmado o Bebê de Rosemary, né? Na esquina do Central Park, assim. E aí, onde o John Lennon foi assassinado, eles deixam um... É aquele típico prédio novaiorquino com um porteiro de cap, sabe? Ah, uniforme, sim, aquela coisa toda. Mas aquele ali, eles deixam o portão entreaberto, com uma luz no formato de uma vela acesa, assim, para as pessoas fotografarem. Claro, quando chega carro ali, tem que sair e tal. Uhum. Mas é ponto de encontro, assim.
Claro.
É ponto turístico, né?
É.
Pra quem gosta dos Beatles e tal. E aí, na frente, tu atravessa a rua, entra no Central Park, tem um espaço ali onde tem o Imagine no chão e tal. E sempre tem alguém tocando Beatles ali em troca de uma moedinha e tal.
Falando em ponto turístico dos Beatles, a Abbey Road lá, onde eles sempre... Aquela parte ali que tem na capa do álbum, tem uma live cam ali dia inteiro pra mostrar o quanto tem de gente que atrapalha o trânsito pra tirar aquela foto. E eu sei que tu é o tipo de pessoa que faria isso.
Eu vou te dizer mais. Eu tive uma fase tão bitomaníaca na minha vida que eu chegava no trabalho e eu abria essa câmera e deixava ela aberta.
Ah, é?
O site ficava com a câmera aberta. E olhava e tal. E sabe que a história é o seguinte, né? Eles iam fazer uma capa do disco lá e tal. E já estavam tudo de ovo cheio, virado um com os outros. Aí eles queriam fazer Everest, fazer topo, não sei o quê.
Sim.
Aí o George Harrison falou assim: quem sabe a gente vai ali fora e acaba com isso. E aí
é mais ou menos o que aconteceu. Porque,
na verdade, eles já estavam naquela redoma do icônico ali. Tudo, sim, qualquer coisa que eles fizessem.
Mas é muito parecido com o que aconteceu no documentário, né? Dos The Beatles que tá na
Disney. O show que
eles queriam fazer. Ah,
é ali,
fazer
uns
negócios de plástico. Porque naquela época a coisa plástica era nova, né? Ele falou: ah, fiquei sabendo que tem os negócios de plástico que as pessoas podem sentar em cima. Vamos fazer isso, vamos chamar lá, trazer. Aí daqui a pouco, vamos tocar no topo do
prédio. Sim, eles tiveram os Beatles tiveram um momento de explosão criativa, mas de sonho, né? Quando eles abrem a Apple, né? Que era uma loja no centro de Londres, uma loja grande, que só tinha coisa de...
Oh, essa sim.
Que só tinha coisa...
Essa sim.
O gato tocando o cara fora, é isso? Bota o gato mais pro meio. Bota o gato mais pro meio.
Pode botar assim, tá ótimo.
Bota mais pro meio ali. Mais pra cá.
Mais pra cá.
Isso. Aí. Isso aí. E aí eles aí tinha roupa, sabe? Tinha coisa assim, obra de arte.
Claro.
Aí tinha umas coisas nada a ver. Aí eles acreditaram num cara lá, o Alex, o mago, um grego, disse que ia inventar
um instrumento novo, os negócios, eles davam dinheiro pro cara.
Alex!
É.
Nossa!
O cara falou que ia inventar uma mesa pra gravar os negócios e um super instrumento. Uh-huh. Chegou lá, o negócio tomou um monte de dinheiro dentro de picareta do caramba. Eles tiveram uma fase.
Até artistão
que,
é assim.
Até cara. Que eles... Aí eles... uma das coisas boas que a Apple fez, né? Foi assim, eles falaram assim... Eles botaram um anúncio no jornal com o endereço, assim, você quer gravar um disco, é músico, manda pra gente. Aí eles descobriram várias pessoas lá, o James Taylor é um cara que começou lá, aí o George Harrison, que gostava mais de produzir, né, produziu o James Taylor, que é famoso até hoje, né,
uhum.
E começaram a gravar coisas ali, estavam montando um estúdio moderno, no sótão. Enfim, eles queimaram muita grana nessa loucura deles aí.
Todo dia sai da casa um artista e um picareta.
Ah, o John Lennon era um maluco,
foca
né?
Em artista.
O John Lennon era um maluco, né? O John Lennon se dizia gênio, né? Ele dizia, não, eu sou um gênio e tal. E ele sempre teve... Os discos dele com a Yoko, né? Com a Plastic Ono Band, é um horror, né? É um grito.
A Yoko é inacreditável, né? Tô no ar, meu amor. Ela tá falando, me avisa quando puder, porque precisa falar comigo.
Deu o mandrake. Que será?
Deu o mandrake. Ah, eu tenho consciência limpa, então tá tudo certo. Coisa boa, né? Quando o cara não faz. Vamos lá. Aqui tá. Em 1965 é encerrado o Concílio Vaticano II. Depois de 3 anos.
Mas é o...
Ah, são duas coisas muito importantes.
É o telejornal do catolicismo.
Calma! Foi importante, ó. Entre várias decisões conciliares, destacam-se as renovações da Constituição da Pastoral da Igreja, que passou a ser mais alicerçada na igualdade e dignidade de todos os fiéis, e a ser mais virada e aberta pro mundo, né? Eles falaram assim, judeu também vai pro céu. Porque antes a igreja achava que judeu não ia pro céu, por exemplo. Ateu vai pro céu. Sim. No Catecismo Novo tem isso. Ateu vai pro céu se ele fizer a vida reta. Além disso, reformou também a liturgia, onde a missa de rito romano foi simplificada e passou a ser celebrada em língua vernacular, ou seja, a língua do próprio lugar, do próprio país, do próprio local. Porque antigamente a missa era rezada em latim, e todo mundo hoje... Eu não peguei isso, então imagina quem nos ouve. Mas antigamente as missas eram rezadas em latim, com o padre virado de costas. E aí finalmente foram ver, em 1965, que seria uma boa ideia, de repente, a missa ser rezada na língua das pessoas que estavam na missa. Né? E com o padre olhando pra frente. E aí rolou isso. Então, tá aí. A igreja perde um pouquinho no mistério e ganha na transparência.
Sim.
Então é isso. Tá. Em 2013, Metallica faz um show na Antártida, tornando-se a primeira banda a se apresentar em todos os 7 continentes. Eles tocaram para um grupo de cientistas e vencedores de um concurso dentro de uma cúpula feita especialmente para impedir que a música prejudicasse o meio ambiente.
Ah, que legal.
E eles não tocaram Trapped Under Ice. Acho que era melhor não tocar mesmo.
É, essa parte da música não me pegou. E Metallica, Iron Maiden, eu não...
Eu também, eu nunca... Metal é uma das poucas coisas que eu não consigo nem entender como é que pode... Se bem que aquela do Stranger Things lá me pegou um pouco, mas aí ela é mais...
Ah, é que tá em volta, embrulhada num produto que tu gosta, né? Numa série, aí...
Aí é pega, outro né? gostinho, é um tempero.
Às só. Vezes os caras botam músicas nos filmes, as músicas ressurgem, né? O Licorice Pizza, esse aí, colocou uma música do Wings lá, que... A galera voltou a ouvir. Uma cena muito massa do filme.
O Vandinha também teve uma aí que rolou.
Ah, eu imagino que sim.
Acho que foi da Lady Gaga ou do Rolling Stones.
São coisas parecidas, né?
É, acho que teve duas músicas. Acho que isso. As duas bombaram.
É forró ou pagode?
É que a Vandinha dança, né? De um jeito bem Vandinha, sabe?
Ah, eu imagino. Eu imagino que sim.
Tu viu Família Adams 2, né? Aquela
claro que
eles
não,
explodem.
Né? Óbvio que não.
Tu não viu nem o Família Adams clássico dos anos 90?
Porra, é que quando... Teve Caramba. Dinheiro pra ter videocassete lá em casa, já tinha inventado o DVD.
Sim,
o DVD. Aí já pulei uma fase. Tem uma fase ali que eu não...
Tu não vê ninguém com o DVD.
Pantera do...
A Alemanha...
Ainda isso aí?
Rapidinhas.
Tá.
A Alemanha prende 25 extremistas. Só porque eu falei Alemanha, tu achou que era hoje na história?
Claro! Qualquer coisa com a Alemanha, você como é que é?
3 mil policiais alemães prendem 25 extremistas acusados de organizar golpe contra o governo.
É, tem um país só que não prende golpista, né?
Ah, é?
Eu Brasa.
A autoridades da Alemanha prenderam 25 extremistas acusados de organizar um golpe contra o governo. Entre os presos há um soldado da ativa e vários reservistas. Eles fazem parte de um grupo de extrema-direita capaz. E, quer dizer, né, da pessoa oposto. É. E planejavam uma invasão violenta do parlamento alemão. Ia ser o mesmo que aquela que foi o Bier Kirsch lá do Hitler. Júlio, eles iam chegar
né,
lá
e... O 6 de janeiro, né? A invasão do Capitólio.
É
isso aí que tá acontecendo, né?
É. Então é isso, né? A aposta do Lula vai ser extremamente
policiada, né?
Policiada pra
evitar... Mas eu acho que aqui tem uns malucos perdidos, assim, mas tem célula neonazista, tem uns malucos perdidos e tal. E é curioso, né, quando uma célula neonazista se identifica com um certo tipo de governo, né? É bizarro isso. É. Mas eu não sei, cara, eu não sei. Eu acho que aqui é... entrou mais... Eu sei que tem uns pirada ali e tal, mas aqui entrou mais no campo da... É mais velho lunático, sabe? Desocupado do que umas Farc.
É,
acho que sim. É. Acho, né?
Talvez. Mas não rolou um vídeo ontem, parecia um sonho, um delírio de febre, em que tem várias pessoas com camiseta escrito Supremo alguma coisa. Nós somos o povo Supremo. É. E aí tinha um indígena junto. Eu não sei se ele tava do lado deles ou se ele tava sentado ali contra eles. Eu não entendi direito.
Eu não vi.
E aí eles falando um discurso furioso.
Eu não vi.
Elon Musk transforma o escritório do Twitter em hotel para funcionários dormirem no trabalho. A BBC teve acesso a fotos e áreas dos escritórios do Twitter que foram convertidos em quartos, onde o que as autoridades de São Francisco estão investigando, como uma possível violação das regras de construção. Uma imagem mostra um quarto com cama de casal, incluindo guarda-roupas e chinelos.
Caralho!
Um ex-funcionário disse que o novo chefe do Twitter, Elon Musk, está hospedado na sede desde que comprou a empresa.
Ninguém sai de lá.
É que o Elon Musk, eu acho que ele é um workaholic. E aí a vida dele...
Ele é um trouxa, né?
Ele é um workaholic. Ele tá rico ferrando. E quer trabalhar. Aí ele tá no prédio da empresa que ele comprou pra tentar consertar a empresa, né? E depois, sei lá, dar na mão de outros porque se enjoou do brinquedinho. Mas ele tem lá... Inclusive eu vi as imagens do quarto dele... E ele tem aqueles ventiladores sem hélices, que eu sei que eu quero. Eu sou um conhecedor de ventilador, claro. Né? Eu quero muito comprar, mas é extremamente caro no Brasil. Sim. Que é aquele ventilador sem hélice, que é tipo um negócio assim,
oval. Tipo a roupa da GK.
É bem legal. Ele faz. Eu me lembro até hoje, da primeira vez que eu vi sobre esse ventilador. Ventilador sem hélice, muito doido. Muito doido. Ele é silencioso. Imagina
Mas vento. Ele gira.
Ele tem um jeito. Ele puxa e entra e joga o ar, né?
Tem uma outra plataforma que fornece isso aí sem vento, sem hélice também, né? Que é o ar-condicionado.
O ar-condicionado, sabe, mas né? ele é gigante.
O ar-condicionado faz isso.
Né? Faz vento, né? Ele não muda a temperatura do vento. Emoji de saudação é eleito o melhor.
Sério? Eu
te pedi um, né?
Não, tá bem. É esse aí? É o da continência?
É eleito
o melhor. Eu achei que era o derretendo.
O derretendo foi pelo site dos emojis. Esse aqui foi o Rolling Stone que elegeu.
Ah, então...
Mas foi em julho.
É que a Rolling Stone é revista de velho, né? Então
é por isso verdade.
Que eu escolhi errado. O derretendo é o mais legal de todos.
Mas o da saudação nós estamos, tá, né? Bem legal. Gostei
bastante. Porque todos derretendo. Saudação.
É verdade, derretemos.
É meia continência, né? Só a metadezinha.
Pim. Só a meia continência. Não sei por que eles botaram pela metade, mas eu acho que...
Eu gosto da figurinha. Figurinha eu gosto.
Figurinha é muito melhor, né?
Figurinha é útil. Eu dou risada com a figurinha.
É quase um hieróglifo.
Agora eu tô com a minha figurinha favorita, agora é a do pombo. Fazendo a dança do pombo, Richarlison.
Ah, é?
Fazendo a dança do pombo.
Agora se
e
você...
E o Lula vestido de Meredith.
Eu gosto do cachorrinho bebendo um Retroview, um Red Bull e mais uma coisa lá. Um três Retroview. Coisas ao mesmo tempo. Rivotril, né?
Agora eu... Agora eu vou dizer um negócio pra vocês, tá? O WhatsApp tá oferecendo essa opção aí que tem já nas mensagens do iPhone também. Não crie seu avatar. É coisa de véio, é ridículo. Tem gente que fica mandando...
É isso que eu ia falar!
Fica mandando sua própria figurinha.
Não faz isso.
No Instagram aí, também.
No Instagram também.
O cara chorando de rir.
Não faça.
Manda um joinha. Ou não manda nada. Mas...
Não faça.
Se é pra responder com o seu avatar... Não...
E não bota tua foto de wallpaper. A não ser que tu seja uma menina, né? Eu acho que tem liberdade poética pra mulher fazer isso, porque mulheres são os seres mais bonitos do mundo. Agora, homem botando própria foto de wallpaper... Não sei. A não ser que tenha com o filho junto, abraçado.
Não, no momento que tu tem filho, qualquer coisa é filho, né? Qualquer postagem, qualquer assunto, qualquer wallpaper é filho.
Tá aí. Wallpaper é filho.
Mas no telefone, não no WhatsApp, né? WhatsApp não. Wallpaper do WhatsApp. Eu vi ontem um meme muito gostoso, né? Que é a mulher no... A mulher tá no ônibus. E aí tá assim, Bruno TI.
Ah, claro, esse é clássico.
E o cara, eu vou te... pegar, eu vou não sei o que, sim. Né, com termos, né, com três dedos e não sei o que, e ela, ai, para, já tô, não sei o que, e aí, entre as frases, tá o wallpaper do WhatsApp, os olhos do filho dela, assim, bebezinho, puta, é foda.
E tem uma outra foto que mostra, assim, vida, que tu não sabe se é o namorado dela, né, e Bruno TI, pode ser TI ou pode ser Tinder, né, mas como se ela é casada, eu acho que tem mais a ver com TI.
Não, porque mas o cara sabe da que ela é casada.
O cara da TI
não, pega só a mulher um casada. Aí tu já fantasiou.
Mas tá escrito vida.
Não, tá
é Bruno... Tem uma outra foto do mesmo contexto em que ela tá de volta e tá escrito vida.
Então,
depois eu procuro e mando.
Então ela tava...
Talvez.
Exercendo...
É que vida pode ser o filho, né? Mas o filho é bebê ainda, né?
Então... Pode ser outro filho.
Pode ser outro
Mas filho. Ninguém chama o filho de vida, né? Às é vezes. Marido, né?
É marido.
Vida
é Como
marido.
É que o filho do Meghan e a Harry, do Harry e a Meghan se chama, né? Ela não pode chamar ele de príncipe, né?
Daddy, mommy.
Ela tem que chamar ela de...
Aliás, hoje os primeiros 3 episódios, né? Eu vou assistir. Minha novela favorita é a Família Real Britânica, né? É uma das coisas mais ridículas do mundo, mas é muito gostoso de assistir. Porque eles ficam ali gastando dinheiro dos outros, como se fosse uma coisa importante. Aí brigam entre eles, aí todo mundo se come.
Sim.
Aí um sai fora, aí uma morre, aí o outro volta. Aí faz filho, aí a véia morreu. Aí o outro tinha apaixonado a vida toda pela véia, conseguiu casar no final.
É, esse negócio de novela, falando
divertida,
de novela...
Divertida, divertida. Família Real é... Britânica é divertida. Não serve pra nada. Mas é divertido.
Já saiu algumas coisas sobre o que ele falou, tá? E uma das paradas é que ele lembra...
O irmão dele é calvo.
Ele falou que a Meghan lembra muito a mãe dele. E aí tu... Ih, Freud. Mas é verdade.
Freud. Mas não é só ele, né? Todo mundo.
Todo mundo.
Todo mundo. Tu olha... Cada relacionamento que tu olha, tu vai achar... Cara, essa teoria do Freud é a maior de todas.
A minha namorada é muito controladora, que nem minha irmã, que nem minha mãe, né? Bem isso que eu falo no sexo.
Agora, o característico do meu pai, eu não busco ninguém, porque eu não sei, não tenho.
É, não tem,
não
né?
Tem referência. Aí trago eu, né? As porcarias.
Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Prefeitura de Porto Alegre lança edital para recuperação do arroio dilúvio.
Ah, cara, eu.
Eu mandei a foto para o Edu.
Eu sonho em ver isso, cara. Eu sonho em ver. Eu juro, tô falando sério agora, não é piada. Eu sonho em ver. Esse arroio dilúvio virar um ponto turístico, um local pra galera ir ali.
Sim.
Ou que tem alguma coisa pra fazer, ou que tem uma ciclovia embaixo, não sei.
É.
Não sei, eu sonho em ver isso.
Eu acho, seria mais cínico vendo as imagens que ele postou do que deveria ser o arroio dilúvio pós toda essa obra.
Sim.
Eu seria mais cínico, mas hoje vendo o que eles fizeram com o cais, o que eles fizeram com a orla, de realmente cortar um monte de árvore, cortaram. Mas fizeram uma obra que se eu visse as fotos antes, talvez eu ia ficar também com o pé atrás. Dessa vez eu agora não sei se é uma viagem da cabeça dele ou se realmente é factível. É
não, fácil é que a fazer. Projeção ali... Mas assim, eu não sei se é feliz chegando. Cara, eu fico muito eu fiquei muito feliz com a orla do Guaíba.
Eu gosto muito do cais embarcadeiro, da orla.
Não, mas o cais é uma coisa. Pouquinho. O cais é um projeto privado de bares.
A orla é aberta.
Que é do caralho também.
A orla, do caralho.
A orla é um negócio não que o cais não seja, mas o cais tu vai pra comer, vai pra beber.
Uhum.
Mas assim, o cara, aquilo ali mudou a cara da cidade. Aquilo ali foi muito importante. Eu fiquei muito feliz, cara. De fato, assim, é coisa de velho.
E uma coisa muito legal é muita gente usa.
Muito, cara. Tá
não é aquela cheio. Coisa morta que fizeram, não deu certo. Era não.
Quadra de futebol.
Todas as quadras cheias.
Skate galera cheio. Galera correndo e fazendo a função ali, ó.
É.
É, tá meio The Sims isso aí, né?
Aquela ponte ali, é que assim, eu não sei se esse é o melhor jeito de mostrar a imagem, mas a ponte aqui, ó. A ponte ali. É bom, tu viu aqui, ó. A ponte.
A ponte aqui.
É lá, bem iluminado. Se a gente tivesse uma tela gigante atrás da gente pra mostrar umas coisas, né? Mas tudo bem.
É que o gatinho tá ali, gente. O gatinho tá fazendo justiça.
Tô brincando, agora Bruno. Não precisa botar.
Ó, eu preciso mandar um abraço.
Vai.
Um abraço pro Vitor Alves.
Abraço pro Vitor.
É, que tá de aniversário hoje.
Peixes? Não.
Não, aniversário. O ponto, hoje é meu aniversário. Ficarei muito feliz se me mandasse um abraço no programa. Um abraço. Então, um abração pro Vitor. Ele que há um tempo atrás nos mandou uma mensagem muito carinhosa, que ele disse que ficou muito faceiro, que gosta muito do nosso programa, do nosso podcast, do Quase Feliz.
Ele deve ser Capricórnio.
Que ele passou por uns probleminhas, que ficou com ansiedade, mas ele aqui no Quase Feliz ele botou a cabeça no lugar, se reencontrou. Né? Em alguns momentos conseguiu arrancar algum sorriso, mesmo que tímido. Hoje estou bem melhor.
Que bom.
Agradeço por ter me ajudado. A gente às vezes não sabe disso, né?
Não sabemos.
Que a gente é a companhia das pessoas e as pessoas, né? Enfim. E diz que quando vier a Porto Alegre vai vir nos conhecer. Está convidado. Perfeito. Um abração pro Vitor, que eu acho que é de Santa Maria.
Santa Maria?
Acho que é. Que está de aniversário hoje.
Também.
Um abração, vamos saúde.
Vamos rir.
Pro Vitão.
Tira o chapéu.
Abraço, meu consagrado. Feliz aniversário.
Tira o chapéu.
Mais um de dezembro. Mais um sagitariano no mundo chorão do caramba.
Joe Rogan acusa do NJ Rock Johnson de uso de esteroides. abre aspas, não tem como se parecer assim aos 40 anos, nem aos 20, eu acho, repreendeu o Hogan. Ele deve falar a verdade para todos, falou ele, né, exigiu.
Não, é assim, ó, o que eu tinha lido é que ele falou que não tem como ele estar daquele tamanho sem ter tomado bomba no início.
É que nem o rei do fígado, tá ligado? É uma parada americana, tá? É um rei do fígado o nome do cara. Fígado. Ele come fígado cru de animal. E ele vende suplemento, obviamente, né? Pra ganhar o dinheiro dele, o dinheirinho dele, né? E ele dizia que ele é extremamente forte. Pensa no The Rock, mas mais forte ainda. E ele dizia que tudo aquilo ali era por causa da comida que ele comia, que era comida carne crua, fígado cru e tal. E aí,
né? É retenção de líquido, é bomba. É,
exatamente.
Tu aperta o músculo, parece uma bexiga.
Esponja, Bob Esponja. E aí depois vazou os e-mails dele, em que ele, né, fica claro que ele usa esteroides. Inclusive, ele gasta $30,000 de esteroides por mês.
Não, calma.
Ah, tu
nem pó, né?
$30,000 em esteroide por mês, tu não tá vivo.
Não, é que ele usa de qualidade boa. É que imagino eu que tem o prensado do esteroide e o camarão do esteroide.
Tudo tem. Então algo,
ele deve usar, né, o mais top do top, em que o cara que faz ali é um médico, ou um cara fingindo que é médico, que tem tudo. Sim. Não sei. É o cara que, imagina. É que
assim, ó, os caras tomam no início pra dar uma bombada, uma acelerada, entendeu? Pra atingir o tamanho. Depois ele vai mantendo.
Eu acho que esse negócio de falar que o whey faz muito bem, que melhora pra caramba e tal, é uma conspiração da galera que faz academia pra fingir que não é esteroide que eles estão tomando. Não,
mas esse negócio...
Eu não tô falando de todos. Eu tô falando que as pessoas caem no papo, mas que tem dois ou três em cada academia que falam que é
o
whey.
Eu não sei se é o efeito, tá? Mas um negócio tipo whey não vende assim, sem passar por um...
Sim, o whey é normal.
Por uma...
Não tô falando whey.
Ah, não,
tá beleza. Não tô falando whey.
Não, sim, mas
whey,
sim. Mas tem algum efeito, ele tem.
É.
Só que no fim, o que vai resumir é tu... Né?
Já te ofereceram aqueles negócios, aqueles esquema de remédio, produto pra emagrecer, que é um negócio que obviamente não é aprovado pela Anvisa, e eles fingem que é. Aí tenta no... Não, ele é aprovado pela Anvisa, amor. Perguntei pra minha mãe. É aprovado pela Anvisa, né? Que tinha uma amiga dela que tava vendendo.
Sim, é.
Antigamente a galera tomava uns inibidores de apetite, né?
Aí ela mandou um flyer, assim. Aprovado pela Anvisa. Ah, sim, um flyer que qualquer um pode botar o que não é.
Sim, antigamente tomava muito inibidor de apetite, né?
É.
Se comprava muito no Uruguai. Uns comprimidinhos mesmo. Tomava e não comia mais nada, né? Mas é loucura. Aí perde
a graça de viver só.
Não, dá uns baratos, né? Mas é loucura. Essa busca aí. Ela é complicada, né? Tem uma galera. Eu conheci gente que ficou viciada, assim. Nem sei se existe essa doença, se tem essa nomenclatura. Mas, cara. Porque numa época a gente tinha 16, 17, 18 anos, meus amigos. Teve um boom de. Vamos fazer academia, não sei o quê.
Uhum.
E eu, preguiçoso que só, né? Nunca gostei de fazer academia, né? Porque, pô, fazer academia pra mim é passar trabalho, né?
É.
Força, sim, não adianta, não gosto. Sim. Eu gosto de jogar futebol. E jogar na basquete.
Academia é biblioteca.
Eu gosto de fazer esporte, praticar esporte. Correr, acho que gostaria,
mas. Tu gosta de praticar esporte por 3 semanas e aí mudar o esporte.
Não. Eu gostaria de ser mais disciplinado, né? Boxe é uma coisa que eu gosto, enfim. Mas aí tem uma galera que ficou e aí fizeram a mesma coisa. O camarada lá fez a mesma coisa. Tomou as bombas no começo pra... Sai, mosca! Pra ficar... Pra dar, né? A inchada que é ela.
Start.
Depois eles ficam mantendo ali, às vezes, né? Enfim. E aí o cara chegou num ponto que o cara se olhava no espelho. Ah, não, tá bom, não sei o quê.
É.
E o corpo parecia um Chester, né? Aquela coisa assim. E tem uma galera que não fica satisfeita nunca com o corpo.
Claro, exatamente. O cara que chega sendo do Instagram quer
200k. É maluco isso.
O cara tá forte, louco, que é super forte. Ele vê, esse lado aqui não tá tão musculoso.
Eu gosto de uma pancinha, eu gosto de uma carninha na cintura.
Não passa trabalho.
É isso aí.
Larvas carnívoras são achadas dentro de orelha de homem em Portugal. De acordo com os profissionais, o exame físico mostrou que numerosas larvas estavam bloqueando o ouvido do paciente. Eles também descobriram que uma pequena área do tímpano havia sido perfurada pelos parasitas.
Cara é o eremita? O que que ele é?
Ah, tem que ir atrás aí do cara. Tem que achar. Portugal, né? O cara devia... Português, né? Achou que era...
O cara tá pior que o coração do Dom Pedro.
Não, e o ouvido dele fazendo...
Uma vez entrou uma formiga na minha orelha.
Imagina, porque amplia, né? Aí eu me cobro e aí tu consegue ouvir assim.
Esse pedaço tá bom aqui, ó, vem cá. Eu, uma vez entrou uma formiga na minha orelha. Porque na minha casa tinha pátio, né? Tinha um monte de árvore, eu via subindo em árvore, subia na... Tinha uma goiabeira.
Também.
Eu não sei como aquela formiga entrou e eu ouvia um barulho assim.
Ah, o...
Ela andando assim, sabe? Eu vi um... Tipo quando fica água, assim, sabe? E aí foi difícil, mas saiu.
É tipo um microscópio na cara dela, assim. É
horrível,
é
horrível.
Vamos lá, então. Assédio. Vereador agarra vereadora em sessão da Câmara de Florianópolis.
E o Tirulipa?
O vereador Marquinhos da Silva foi filmado hoje à noite, ontem à noite, no caso, assediando uma colega, a vereadora Carla Aires, do PT, durante uma sessão da Câmara Municipal de Florianópolis. A política publicou a gravação nas redes sociais com uma mensagem de repúdio. Em nota compartilhada no Instagram, Marquinhos disse que o ocorrido foi um erro. Ó. No vídeo é possível ver o momento em que a vereadora anda por um corredor. O vídeo, no vídeo, né? No vídeo que tá lá, né? Anda por um corredor do plenário e quando o Marquinhos dá a mão para cumprimentá-la, ele puxa ela e se levanta, abraça ela por trás e beija ela na bochecha. Só que, obviamente, se tu vê o vídeo, não é um amigo contra... Não, é um cara fazendo isso como dinâmica de poder.
Conhecido?
É PST contra PT. O negócio ali, o cara querendo mostrar que... Sei lá, ele queria deixar ela... não é palavra, não é envergonhada, é... Ele queria deixar ela constrangida e achou que não ia dar
ele
nada.
Ele quis ofender ela.
Quis ofender ela.
É, tá. Isso aí é... Já, o Tirulipa já foi preso ou não?
Ainda não. Mas a farofa da GK flerta com o fracasso e mostra limitações de influenciadores, diz colunista. Ele falou que ela conseguiu alcançar grandes números, que nem ano passado. Não tão grandes quanto ano passado, mas grandes números.
Sim.
Só que já dá pra ver um desgaste com as marcas, com o evento já não é mais aquilo que ele era no retrasado. Já tem os nostálgicos da farofa da GK. O negócio tem 3 anos. É que ela fez o que. Ela fez a cartilha pra ganhar dinheiro e perder personalidade, né? Que é marcas. Tu chama assim, oi, sim, marcas! Multishow.
Já não pode fazer certas coisas.
Aí já, né? Não faz certas coisas, aí tudo vira, tudo tem um outro tamanho.
Virou um festival de música.
Isso.
Né? Agora, também é o seguinte, né? Isso tudo é muito efêmero, né? E aí,
Acabou já? Acabou?
É, desse padrão efêmero de... O influenciador é muito efêmero, né?
Sim. E os transão lá.
É difícil, é...
Ai,
essa,
eu vi
boquinha, essa galera aí... Os caras ficavam se beijando pra...
Teve uma que viu os pais lá dentro, viu? Eu vi que os pais estavam lá dentro e entrou.
Eu, infelizmente, fui impactado muitas vezes pela farofa da GK. É uma coisa que eu não gostei. Eu cogitei deixar de seguir o Globoplay no Instagram, porque tava vindo as coisas.
Pode ter ficado impactado, mas não tanto quanto a filha vendo os pais no Dark Room.
É, deu um rolo com o Fiuk, né? O Fiuk terminou com a mina, e aí disse que tava mal, e aí...
Mas cá fofoqueiro.
É, eu vi isso aí. Eu fui impactado. A mina dele fez um vídeo dizendo, pô, o maluco terminou comigo, o Fiuk, né? Terminou comigo, você tava mal.
E foi lá.
E aí fui ver, ele tava entrando na Dark Room.
Deve ser atenção do Fiuk.
O cara esqueceu. O cara tá esquecendo, tá vivendo luto. Ele tá
drift, né? Drifter, né?
A moça, né? O término do relacionamento. E aí, eu acho que solteiro ou casado ou no luto, né? Eu acho que tem uma curiosidade no Dark Room. Eu entraria, não entraria no Dark Room?
Claro que sim.
Eu acho que sim.
Eu entraria.
Numa festa dessa, tomava 2 caipirinhas, eu entrava no Dark Room.
Dark Room, MD.
No Light Room.
Tô brincando, 11 drogas.
Né?
Porque o tato vem forte, né? Dizem. Príncipe Harry compara a compaixão e calor de Meghan Markle à mãe, Princesa Diana, em novo documentário que estreou hoje na Netflix.
Já tá disponível os episódios?
Aham. Tá lá, então ele...
Hoje o velho vai...
A Meghan Markle é igual, eu peço pra ela usar o perfume dela, tô brincando. Tá lá.
Isso aí eu não sei se é Freud ou é Édipo, né?
Brincadeira, isso aí não teve. Mas ela tava usando, esses dias ela tava usando o anel da... Eu fico sempre pensando qual o jornalista que sabe isso. Tipo, ele olha a Meghan Markle
e... Porra, diz, tem vários!
Aquele anel ali foi o anel que a Diana usou em 1997.
Tem comentarista só da família real.
Sim.
Imagino essa informação.
Não, é sério,
tem colunista e jornalista que é só pra isso. É. Aí tem os caras que viveram aquela época, tipo, ah, o mordomo da Diana, os caras assim.
Tem, tem.
E eles, ah, porque passam comentando isso, a coisa, é uma novela.
Eu nunca vi uma família com tanto mordomo, porque já fizeram tanto sim, mordomo que já fez livro.
Moram em 500 palácios. E outra, é uma novela, é verdadeiramente uma novela, completamente sem nenhum sentido, mas extremamente atrativa.
É. Não chegou ainda a parada do NDA pra família real, né, que é o contrato aquele de não falar nada.
Disclosure. Não, tem, mas eles, né?
Dá um jeito.
E aí no final também o que acontece? Um relacionamento que não acaba. Sim. Relacionamentos foram feitos pra acabar. Foi. Quando tu sentiu o cheiro do cadáver, termina. Aí não terminou, o que aconteceu? O velho tava lá com a Camila ainda, a Diana já tava com outro cara.
Sim.
Aí a rainha lá, casamento. É porque tem o lance da igreja, né?
Uhum.
Que a rainha
é anglicana.
Ela é chefe da igreja, então o divórcio, aquela
coisa. Mas a anglicana surgiu justamente pra poder divorciar.
Se a família real fosse ateia, ia ser do caralho.
Ah, sim. Mas aí, em que base eles iam ter pra ser rei?
Tá no bolo ali, na função.
O que eu saiba, a anglicana surgiu justamente pra poder o rei se separar e casar com outra, né? Pra poder ter filho.
Mas eles têm um lance ali de...
Tem uma igreja anglicana lá no Teresópolis.
Tem um lance ali...
Que eu acho
ali...
engraçado, né? Porque eu acho que vem um negócio, óbvio que ele foi feito por um motivo político, mas tá aqui no... Tem gente de Porto Alegre caindo nessa.
Toda igreja é isso aí, né?
Ah, isso é verdade.
Toda igreja tem um motivo político.
Sim, exatamente.
E eles... E aí tem esse lance de... Não, não. A irmã dela, né? Como é o nome da irmã da rainha? É a Margaret.
A Margaret.
Tem uma ela é, que é a Margaret, né? Ela foi apaixonada por um cara que já tinha sido casado e ela disse, não, tu não pode casar. Foi o amor da vida dela. A irmã dela teve uma vida...
Que vida ingrata.
Cagada, infeliz, que não casou com o cara. Até nessa temporada de The Crown fala do reencontro deles 50 anos depois. A rainha pegou e o cara era do exército, né? E os dois se apaixonaram numa expedição que eles faziam, aquelas lá. O cara tava lá, a irmã da Margaret foi lá, se apaixonaram, sexo gostoso, né, botadinha.
Cetra ali, atriz, cetra aqui.
Deu match, né, no Tinder da época, e aí a coisa foi andando, e aí um dia a rainha falou assim, tu vai agora cuidar lá dos nossos negócios na Bélgica. Mandou o cara pra longe.
Bélgica!
Afastou ela da irmã dela, e uma irmã dela uma vez foi, trocaram umas cartas, quando veio, ficaram um ano sem se ver, ele mandou uma carta, pá, olha só. Conheci uma pessoa aqui, tô muito sozinho. Um abraço.
É, uma belga.
E aí, a rainha foi essa pessoa aí. Não deixou o filho dela casar com a pessoa que ele amava.
Tá, o relacionamento é
distância. Fudeu a vida da Diana, fudeu a vida do filho, fudeu a vida da irmã, fudeu a filha do neto. A rainha foi isso, a família real, isso aí.
E morreu aplaudida.
Como eu disse, uma grande novela, né? É.
Mas ela também não foi vilã, né? Ela só foi antagonista. Ex-presidente do Peru.
Ela não foi vilã. Ela não é vilã. Aí que tá, ela não é vilã.
Ela só fez o que deveria fazer.
Exato. Aí que tá, ela fez o que pediram pra ela fazer.
É, exatamente.
A família real é aquilo ali. O problema é que essa galera nasceu nesse meio.
É, essa nova esses millennials aí, né? Que acham
que o amor é importante.
É, o boomer, né? O boomer.
O rainha é tão velho que o choque de geração é contra o boomer.
Ele acha que ele vai ser feliz no emprego, que vai ser feliz na família. Não existe isso.
Ela é da geração silenciosa, né? Que vem antes do boomer.
E aí
ela fez o que ela tinha que fazer. Ela falou, não, tu não pode casar com ele porque ele foi casado.
É,
não, tu não pode separar da Diana e nem casar com ela porque ela já é casada.
Acho que o cara, a Elizabeth falou, tu acha que eu quero estar com esse velho aqui?
É. Aí no final...
Me traiu pra caralho!
É? O filho, mesma coisa do Felipe, né? Acho que a melhor coisa da família real é que... Dorme em quarto separado, né? É. Tem a cama só pra ti.
E é aquela coisa, né? Se tu é hipócrita, se dá muito bem com a igreja na família real.
Ah, se tu porque é hipócrita, tu fala
o que
lugar.
Tu quiser e faz o que tu quiser, tá por trás.
Não só na família
agora, real. Agora, a Diana, que não queria ser hipócrita, que queria viver o amor, se não fosse real, não queria viver o amor. A Meghan e o Harry, que também querem ter uma coisa que é transparente, é, sei lá... Como é que é a palavra? Que existe mesmo, que é uma coisa real. Sim. Eu me esqueci a palavra. Eles não querem, mas assim, se tu é hipócrita, tipo o Andrew, pô, tu se dá bem pra caramba, né? Tu passa a vida inteira se dando bem, se divertindo lá, fazendo o que tu quer de canto e fingindo que tá casado.
Tem mais isso ainda, né? O tarado, né?
O Andrew tarado.
Andrew tarado. Que família gostosa. Cara, é uma novela.
E de acordo com algumas pessoas, era o favorito da Elizabeth.
Filho favorito. Imagina os outros. Exército, piloto, o caramba.
Ex-presidente do Peru é levado... Assistam
The Crown, muito bom.
Verdade. Ex-presidente do Peru é levado para a base policial em Lima. Pedro Castillo tentou dissolver o parlamento do país, mas acabou sendo destituído do poder pelo Congresso. É, ele tentou fazer um golpe, né? Tentou fazer um golpe ontem. O ex-presidente peruano, Pedro Castillo, foi levado para uma base policial localizada no leste de Lima após ser destituído por tentativa de dissolver o parlamento, informou a imprensa da noite dessa quarta-feira, de ontem no caso. Castillo foi transportado em helicóptero até a base da Diretoria de Operações Especiais da Polícia, no distrito de Ate, onde deve permanecer por até 15 dias sob investigação. Ele, né, ele foi preso após ser destituído pelo cargo pelo Congresso do país. A decisão votada nessa quarta ocorreu depois que o líder peruano anunciou dissolver o parlamento. Sim. Se tu vê, assim, parece prefeito do Rio, assim. Todos os ex-presidentes do Peru, assim, dos últimos 20 anos, deu caô, deu treta. Ou foi preso, ou foi tirado, ou foi de transição. Não tem um que se safou, parece prefeitura do Rio. Não tem um que se safou. Se bem que Porto Alegre não tá muito longe, né? Só que os caras são mais espertos. Ou menos vistos.
É isso aí. O Peru tá, tá com problema, o Peru. O
Peru tá com problema.
Tá com problema de comando aí.
Não tem ninguém
governando o Peru. Não tem ninguém governando o Peru.
Tá complicado.
Exatamente.
Ih, parou, né? Ah,
não, parou. Não, é print.
E o orçamento tá ruim também, né? O país tá duro.
Tá duro. O Peru tá duro. O Peru
tá duro.
É, e aí fica... Quando fica... Um monte de gente querendo botar a mão no Peru.
É.
Né?
Não dá certo.
Análise embasada aqui do momento político do peruano, né?
É.
Todo mundo quer botar a mão no Peru. Todo mundo quer comandar o Peru. Ah, o Peru agora é meu. Ah, o Peru agora é meu. Não, não.
É.
Agora eu vou dizer, o Peru aqui é meu. É. Aí eles ficam brabos. Ontem um foi preso por quê? Porque tentou passar a mão no Peru. Aí teve mais gente que já saiu, que fica tentando governar o Peru, mas o Peru tá desgovernado.
É, o Peru não cresce faz tempo.
O Peru não cresce faz tempo.
Fica estar.
E o Peru é um grande lugar pra se estar, né?
Sim, sim.
Né? Um lugar bonito, um lugar cheio de
verdade.
É um lugar, muito legal, problema. Né?
Às vezes tem
bons sabores, né?
Tá faltando proteção no Peru.
Às vezes falta proteção.
É.
E aí agora é isso aí. Aí vai, tentou dar golpe no Peru.
Não deu certo.
O Peru resistiu, pé, firme, né?
Segurou,
sim. Porque a democracia é igual ao corpo humano, né? É um sistema complexo, mas muito frágil.
É.
Pega uma gripe, uma pneumonia, ele te mata,
ferrou,
né?
Ferrou.
E às vezes ele resiste. O Peru ontem resistiu de pé. Tá firme, olhando pro céu, o Peru. Tá duríssimo lá.
Continência.
Duro contra o golpe, né?
Peru de óculos.
Peru duro.
Vamos lá, então. Transição diz que o governo Bolsonaro deixa a conta de 500 bilhões para ser paga.
Eu não quero falar mais desse jeito.
De energia elétrica.
Não quero mais falar desse jeito.
Queridão.
Quebrou o Brasil.
De acordo com o GT dos Minas de Energia, esse valor inclui conta Covid, um empréstimo feito ao setor elétrico durante a pandemia, a conta escassez hídrica, tudo foi metendo para 2023.
Vocês viram que o Romário votou contra a PEC do auxílio?
Ah, é? O Romário, mas o Romário não deveria ser um grande político?
O Romário é bolsonarista.
Claro que é.
E é o...
Duas da tarde, foi.
Saiu do nada. Não, quebraram. Agora, num país onde os caras ganham 100, 200 mil pra dar auxílio não sei o quê, orçamento secreto e o caramba, cara, o primeiro dinheiro que tem que ir é pro povo. Depois vem isso aí.
É verdade.
E os caras deram a luz alta no Lula, né? Porque o Lula falou, vou levantar o sigilo. E ele quer ferrar o orçamento secreto. Quer dizer, tu quer a PEC de transição? Tu quer o auxílio? Beleza, a gente dá os votos.
Segura.
Mas tu não mexe no orçamento secreto.
Esse
é o nosso brasa.
Cada escolha é uma renúncia, essa é a vida.
Não falamos do cara do gato, né?
O cara do gato. Eu não botei a polêmica do cara do gato e nem do Didi internado. Verdade.
Didi,
eu vou procurar aqui a manchete pra gente comentar.
Não, o Didi foi. Já tá legal já o Didi.
Gato Vini Júnior.
O cara do gato. Sabe que o Catar é um lugar que tem muito. Aliás.
Foi no Catar?
Não, não. A seleção veio pro Brasil só pra dar a coletiva e voltou pra Copa.
Ah, o Vini Júnior é da seleção.
O Catar tem. Até teve uma denúncia hoje, né? Que o Catar tinha muito bicho de rua e sumiram.
Exatamente. E
cachorro, gato sumiram.
Teve uma matéria que a gente leu aqui também, que as pessoas lá costumam ter, quando tem filhote, porque não tem. Muçulmano, de acordo com a matéria, não gosta de cachorro, não tem. E quando tem, é só filhote, depois larga na rua, como se não tiver. A pessoa não, nem ganha, nem fica, tipo, não cria um laço. Como
sim,
assim?
Sim. É um negócio, assim, bizarro, né, cara? E aí ontem o Gatinho entrou na coletiva, a gente conheceu esse cara, e esse cara é assessor de imprensa da seleção da CBF.
Sim.
Quando a gente entrevistou o Tite aqui no Deville, ele tava ali organizando as coisas.
Que chique.
O cara com a gente foi muito gente boa, muito simpático, assim. E assim, acho que o gesto foi brusco, mas acho que ele não...
Exatamente, acho que foi brusco, foi talvez um pouco rude, foi um Shrek ali, mas ele não... Dava pra ver que ele não teve nenhum... Não foi que nem aquela vez o cara que deu um chute no campo, você lembra aquela vez que o cara deu um chute num pássaro?
Sim. Faltou tato pra ele. Antes de ele tirar o gato, ele tá fazendo carinho no gato, vocês viram?
Não vi.
Ele faz um carinhozinho na cabeça do gato, assim e tal. E aí ele pega aqui, o que acontece? O gato é um bicho arisco, né? Olha eu defendendo o cara.
Animal.
O gato é um bicho arisco. Se tu pegar ele meio que assim, ele já vai te... O gato, ele. Dependendo do gato, ele mete a unha mesmo, né? E aí ele foi. Que geralmente é onde se pega os bichos. Tipo assim,
sim.
Cachorro, tu pega aqui na pelanquinha aqui pra. Se tá acontecendo alguma coisa.
Se um leigo sabe mais ou menos.
Teu cachorro em casa, teu pet, tu vai pegar no cara, vai dar beijinho nele, vai deixar ele lamber teu nariz,
que é muito gostoso. Teve gente criticando, falando, veterinário faz isso, a pessoa falando assim, não, veterinário não faz isso, se você vai no veterinário que faz isso, não pode. Claro que não, mas assim, esse cara é leigo, ele sabe de um jeito meio assim, por cima, como é que se deveria pegar um gato sem dar merda, assim, um gato te atacando. Ele fez de um jeito talvez brusco, mas eu não acho que aquilo ali foi crueldade com animais.
Não,
o gato só ficou levemente contrariado.
É, caiu, caiu numa altura de
30 centímetros.
Não, é essa bancada.
E saiu andando.
Assim.
Tá louco.
Mas o...
Quando meu gato incomoda, eu jogo ele pro segundo andar, mas não dá nada também. Assim. Tô brincando, gente.
O
Davi Coimbra uma vez falou, fui criticado.
Mas o...
Brincando, não dá pra brincar com crueldade com animais.
E outra, o cara tá organizando uma coletiva da seleção, sabe? Na Copa. É foda, velho. Todo mundo quer perguntar, todo mundo quer falar alguma coisa. Já tem umas tretas rolando aí de carne de ouro... Do Tite ter dançado lá com os caras, não sei o quê, do Neymar.
Expedinho de gato de ouro,
Casa
né?
Casa Grande, essas coisas.
Vocês viram essa?
Fizeram? E aí, tá, tudo bem, eu entendo, sabe? A comoção, assim, a polêmica e tudo, né? Mas, tipo assim, eu acho que tem... Não é que não seja importante, tá? Mas eu... Não é pra tudo isso, sabe? Mas nós vamos... Nós realmente vamos botar todo mundo na cadeia.
É.
Não, hackearam, cara. Tipo assim, sabe?
Uh-huh.
Nós vamos demitir o cara agora porque ele tirou o gato de cima da bancada, sabe? Tipo,
não existe isso.
Vai, ele não bateu no gato.
Vamos lá, galera.
Ele não maltratou, ele foi um pouco...
Brusco.
Brusco.
Foi rude, foi Shrek.
Ele tirou o gato de uma maneira... É que... Não é um pet ali também, né? É um gato desconhecido. Assim, tipo, tá, também não é um leão, né? Não é um tigre.
Eu acho que o gato ali era mais importante que qualquer entrevistado.
Eu deixaria o gato ali.
Eu deixaria o gato ali. O cara, eu acho que as pessoas ficaram mais ofendidas com o fato dele achar que tem que tirar o gato do que com o jeito que
ele
tirou o gato.
É que tipo assim, ó, ele tá ali
cumprindo, mas é aquilo.
Ele tá ali cumprindo uma missão. Ele é assessor de imprensa da seleção. Se ele deixa o gato ali... É um negócio que ia rodar o mundo também. Dele. Aí os caras tinham assim, tá, meu, e aí? Os caras vão. O Vinícius Júnior vai dar coletivo, os nossos patrocinadores atrás, e tu deixou o gato ali. Mas também do jeito que ele tirou também não foi legal.
Cara, se o cara defendesse bem e falasse, não, é que viraliza, ele mostra mais o anunciante, mas ele preferiu tirar o gato, que seria provavelmente a forma mais simples dele resolver de fazer o trabalho dele, que é deixar as coisas do jeito que tinha que deixar. Aconteceu. Eu já fui muita missa, que a pessoa tirou o cachorro da missa, eu também achava muito ridículo. Porque o cachorro tá ali de boa, sentado, e o cara vai... Vai. Pô, deixa o cachorro vir na missa, cara. O cachorro quer ir pro céu também. Céu dos cachorros, muito melhor. Molho pedigree, caindo do céu. Não tem como ir pro inferno, porque cachorro, né, não tem maldade, né? Só uns aí, né? Tem uns que matam um bebê, né? Mas aí...
Um e outro só.
Um que outro. Tá, Bruno, acabou a frase. Então tá,
frase, Bruno. Que nós temos que dar um rolê ainda.
Depois que tu tem filho, tudo é filho.
É verdade.
Junior Maiká.
Exatamente.
Eu gosto... Bem no momento que eu tô lendo. Eu gosto de uma barriguinha.
É verdade.
Junior Maiká. Foi difícil, mas saiu. Junior Maiká. Eu entraria no Dark Room. Junior Maiká.
Ah, isso então. Hoje é isso.
Hã?
Tá, né?
Ontem foi só o colo.
Ah, tá. Ah, sim, é, tem que balançar. Beijo pra vocês.
Amanhã a gente volta depois do Jogo do Brasil.
Exatamente, mais um novo Quase Feliz
amanhã. Ou meio-dia.
Ah, a gente vai avisar vocês.
A gente avisa, vai dar tudo certo.